peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Salt Peanuts. Esta semana temos aqui um dos nossos típicos episódios, Melting Pot, claramente, e vamos começar já com uma dessas músicas que tu trazes aí na tua algibeira.
Sim, olha, eu trago... Na verdade, tive aqui um bocadinho indecisa entre trazer este músico que acabei por escolher, não é? Que é o Jordan Hakei. E um outro, porque tenho andado a ouvir um bocadinho mais de soul, neo-soul, e não sei se tens a mesma sensação, parece que houve aí não é um revival, na verdade, porque a soul está aí desde sempre, não é? Uhum. E há sempre grandes projetos e grandes músicos a fazer soul, mas parece, ou então sou eu que estou um bocadinho mais atenta a alturas também. E tenho de facto sentido isso. Às vezes acho que há assim duas grandes correntes. Ainda não pensei muito sobre isso, mas na verdade parece haver assim uma corrente um bocadinho mais tradicional, vá, do soul mais clássica, digamos assim, e depois uma certa neo-soul. Não sei, sinto que há assim
neo-soul, for sure, sim.
Sim, acho que há um certo revival. Pelo menos é a sensação com que eu fico, porque vou sendo... vou-me cruzando com mais projetos assim interessantes. E este Jordan Hakei, que é um músico neozelandês, já com alguns discos, penso que desde 2018 ou até antes, comecei a ouvi-lo agora, porque ele acaba de lançar um disco que se chama The Loop em 2024, e estou a adorar ouvir este disco em particular. Aqui ainda por cima tem sido apontado pela crítica como um dos álbuns mais intimistas dele, muito pessoal, muito lá de dentro, vá. E realmente tenho sentido isso, não que os outros não sejam, ou pelo menos aquilo que eu já descobri dele, que ainda não é muito. E estou a gostar mesmo muito. E lá está, e ele faz parte desse quadrante mais neo-soul, porque ele mistura aqui várias coisas. Tem um toquezinho mais R&B, um bocadinho mais eletrónico, quase trip-hop em alguns momentos. Adoro que ele faz mesmo bom uso de, como eu adoro, coros gospel, estilo gospel, não é? Nas canções dele, e dão assim uma dimensão às canções. E adoro a voz dele também, a forma como ele canta, sobretudo nesta canção que se chama Freedom. Então estou assim rendida e conquistou-me rapidamente, e estou pronta para ir descobrir um bocadinho mais deste neozelandês. O disco, como eu disse, acaba de sair, portanto tem já um álbum fresquinho para quem não conhecia. Eu não conhecia definitivamente, e sinto que ainda tenho muito, muito para descobrir. E não sei porquê, não sei se isto vai durar ou não. Também estamos em pleno verão, não é? Entrar aqui em agosto. Já há algum tempo não ouvia soul com tanta vontade, né? Ou soul com tanta vontade, e acho que estou pronta para ir descobrir mais umas coisas. Aliás, se calhar ainda vão entrar, não vou dizer... com certeza, porque nunca se sabe quando estamos a fazer estas playlists e a escolher canções aqui para os episódios. Nem sempre é muito óbvio o que é que, pelo menos para mim, acho que contigo também acontece, o que é que vai entrar e não. Mas claramente há fases, e se calhar, não sei, temo que estou a entrar numa fase soul. Por isso poderão vir aí algumas canções mais nessa onda.
Venham elas.
Venham elas. Para já fica Jordan Hakei e Freedom.
Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that, ooh, it's making no sense. Like I'm gonna share. See the big bad bear in the mirror. Find me amused, cause I don't feel dreaded. You're thinking I care. How can I speak it any clearer? You ain't got a clue, honey. believers. Now I wanna prove I'm closer to the legend. If I cheat death, oh, and I leap into the river, river. In the quiet, freedom when the pain stops. Freedom strikes the good, freedom bites the tough. Freedom's had enough, freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet, freedom when the pain stops. Freedom strikes the good, freedom bites the tough. Freedom's had enough, freedom calls your bluff. If you understand that, ooh, it's making no sense. Like I'm gonna give in, give it all till I'm dead. Now I wanna prove, closer to the limit. If I ever cared, if I ever felt like living. It's got me amused, honey, I'm fed up. Get up out of bed, in a room full of demons. Cause now we got a clue, closer to the legend. If we cheat death,
Jordan Hakei, mesmo, mesmo incrível, gostei. E estamos aqui em off a falar de que realmente este revival estará mesmo a acontecer, porque são assim cogumelos, não é, que vão surgindo, e falámos aqui de vários exemplos e que nos estão a viciar bastante. Já tivemos aqui a trocar cromos também, portanto, enfim, há sempre aqui muitos cogumelos a consumir, e ainda bem, porque como deixar um estilo destes morrer? Não vai nunca morrer, não. Isso não, tal como não aconteceu com o punk, tal como não aconteceu com o rock, né, que muita gente diz que morreu. Não, não morreu. Tenham paciência. E a Soul está aqui viva e de boa saúde, não é? E eu trago os Black Pumas também para aprofundar também essa, essa tua narrativa. Os Black Pumas que já nos têm aqui embalado durante bastante tempo com a Colors, uma canção que teve bastante airplay, e ainda bem, porque é incrível. E os Black Pumas são realmente uma daquelas bandas fenómeno, não é? Que assim que surgem com o seu primeiro álbum arrasam logo tudo, são nomeados para não sei quantos Grammys, enfim, aquilo levou logo tudo à frente, não é? E é engraçado como antes da Colors aquilo já era incrível, não é? Antes de surgir o single Colors e de surgir também o álbum em si, o homónimo, não é? Dos Black Pumas, em 2019. O primeiro single, se não me engano, foi mesmo a canção que eu trago hoje, que é Black Moon Rising, que nos faz logo lembrar os Creedence, né, com a Bad Moon Rising.
Ah, sim. Aqui, inevitável.
Exato, como não, né? Aposto que eles também tiveram aqui a fazer aqui essa pequena brincadeira. Black Moon Rising é realmente é super, super viciante. Tal como a Colors, não é? Não vamos mentir, a Colors também lhes dá assim um bocadinho uma rampa de lançamento, para, neste caso para as nomeações aos Grammys. E todo o álbum em si faz isso, mas esta Black Moon Rising acho que é assim uma espécie de pedra preciosa no caminho deles. E uma espécie de rampa de lançamento também à sua maneira, não é? Conseguiram conquistar imediatamente a crítica e os seus pares logo com o primeiro álbum. Eles entretanto já têm um álbum lançado o ano passado, que é o Chronicles of a Diamond, mas realmente uma pessoa ainda está presa aqui, não é? neste primeiro álbum. E é uma riqueza imensa, lá está. Tivemos aqui há bocadinho a ver em off que eles, não sei se são eles que se auto-intitulam ou se é a crítica que acaba de criar este label de Psychedelic Soul. É todo um novo take, pelo menos para mim, em relação à Soul, mas a Soul está aqui, está vibrante. E acho que os Black Pumas têm aqui um percurso já dourado e não me admira nada que continue assim durante décadas. Não vejo mesmo assim, ou pelo menos estou aqui muito esperançosa. Muitas bandas acabam do nada, mas caramba, eu acho que eles têm, se começam assim e de forma tão descontraída e effortless, o que será que vem aí, não é? Acho que temos assim um bom horizonte para eles e pronto, e vou-vos deixar já com a Black Moon Rising. Se ainda não ouviram este álbum e esta banda, caramba, façam já disso a vossa missão e comecem por aqui.
Ooh.
está mais uma prova de que a Soul está de boa saúde e vai estar para sempre, e sempre esteve, e nunca houve,
nunca houve paragem.
Nunca houve paragem, na verdade, não é? Esta ideia um bocadinho de revival, na verdade, a Soul sempre lá esteve, se calhar é um revival.
E até chamar Neo Soul, quer dizer, de certa forma.
Sim, eu sei. Há assim aqueles elementos mais, sei lá, mais de eletrónica.
Misturada com outras coisas.
Sim, exatamente. A base é Soul, é tipo a sopa, não é? Então nós temos a nossa base de sopa, agora conversa de dona de casa. Mas sim, temos aquela base, não é?
A courgette.
Exato. E depois a gente brinca com o que tem no frigorífico, não é? É um bocadinho o que está a acontecer. E é também um bocadinho o que faz a minha próxima escolha, a Yaya Bey. Estou completamente apaixonada por ela. Ela é uma artista, pá, não sei se neo soul vá, mas também para quê rótulos, não é? De Brooklyn, que também tem muita influência do hip-hop, e mais, talvez, mais do que soul, mais do R&B também, R&B e hip-hop. Não fosse ela filha de um grande MC também, um veterano do hip-hop americano, que eu não conhecia, não sou muito versada assim nos clássicos do hip-hop. Granddaddy IU, filha deste MC. A Yaya Bey é só assim daquelas coisas, eu nem sei muito bem, eu sei que foi no Spotify, comecei a ouvir algumas canções, até muito curtinhas, o que me intrigou, sabes, aquelas canções de um minuto e meio, coisas assim, que me foram aparecendo assim nas playlists e nas sugestões, e comecei a perceber que era de um disco, que muitas dessas canções curtinhas eram de um disco incrível, e aqui faz realmente diferença ouvir o disco. E não estas coisas soltas. É aqui que as plataformas falham, tipo os Spotify da vida, porque não tem o mesmo impacto ouvires o Your North Star, Follow Your North Star, o disco de 2022 dela. Se ouvires assim aos bocadinhos, é interessante, e, aliás, foi o suficiente para eu ficar
hooked,
mas a experiência de ouvir o disco inteiro é outra coisa. Então, depois desse disco, que é um disco assim, um bocadinho mais, quer dizer, se calhar mais playful e com as tais canções curtinhas, entrei no disco mais recente, que foi lançado em maio deste ano, que se chama Tenfold. E assim, epá, é um grande, grande disco. Lá está, tem todas as influências e se calhar aqui nota-se ainda mais uma coisa que eu adorei nela, que é tipo uma sassiness nas letras, mas também, sei lá, e depois percebi o porquê. Este disco é um bocadinho mais íntimo e mais sobre ela e sobre coisas importantes e transformadoras. Porque é na verdade um disco de luto e eu não me tinha apercebido. Tinha percebido que era um bocadinho mais íntimo, lá está, e mais pessoal, mas não tinha percebido porquê. E entretanto, porque ia trazê-la para cá, fui ler um bocadinho sobre o disco. O Tenfold foi gravado no ano seguinte à morte do pai, da Yaya Bey. Ainda por cima eles eram muito próximos, segundo percebi. E como é óbvio, acho que todos nós conseguimos relacionar-nos com isso, é a morte de um pai, não é? E se eles tinham então ainda mais essa relação tão próxima, imagino o quão devastador. E o disco também é um bocadinho sobre isso, é um disco de luto, mas também é um disco de recuperação e de perceber que realmente é preciso superar as coisas, não é? E eu acho sempre fascinante. E é isto, e é aqui que a arte também é importante em tudo, mas também nisto que nos permite e permite aos artistas serem um veículo, não é, de superação dessas questões, seja o luto, seja qualquer outra coisa, quase juntar os caquinhos todos e reinventar-te, e acho que foi isso que ela fez depois de perceber o take, não é, de a circunstância em que o disco foi feito. O disco ganha ainda outro significado, não é? E ouves de outra maneira. Por isso, acho mesmo... não podia recomendar mais, na verdade. Ainda para mais depois de saber desta particularidade. E lá está. Tem todos esses ingredientes. Eu, de facto, estou um bocadinho nesse mood, não é? Ouvir mais soul, ouvir mais estas fusões com R&B, com hip hop, que às vezes saltam fora das nossas playlists porque andamos a ouvir outras coisas diferentes. E de facto o Soul está a regressar aqui e regressa em grande aqui com esta grande referência. Espero que se apaixonem tanto como eu com a Yaya Bey, e a canção que eu escolhi é então deste Tenfold, chama-se Career Day.
Peace and blessings to my niggas on the west coast. Here's a toast, here's a toast. Peace and blessings to my niggas on the east coast. Ooh, I love the most. Let me tell you about this love. Well, this nigga I've been fucking on made me wanna write a fucking song. Wanna hear it, here it go, cause I'm really just fine from my head to my toes. So I've been told, like, just the other day and a couple moons ago, and I really feel like it's true. It's true. When the booty jiggles like it do, and to my own damn self be true. Cause I'm really just thinking you, this kills. Who you wanna be when you grow up? And look who it turned out to be. That bitch make a nigga wanna do backflips, backflips. Who you wanna be when you grow up? And look who I turned out to be. And that bitch make a nigga wanna do backflips, backflips. Just that fucking groove, hey. Baby, get you some of this cool shit. Baby, I swear it's a movie. Hey. You ain't never seen nothing this pretty.
Esta canção e a voz dela, a abordagem dela, tudo é fantástico. E fiquei com muita vontade também de descobri-la. E claro, também ouvimos aqui alguns ecos da Erykah Badu.
Uhum.
Estávamos aqui a falar das influências e como isso às vezes se nota, não é? Em pequenos detalhes. E pronto, e é sempre um prazer imenso ver isso acontecer quando são referências como a Badu. E olha, neste melting pot da soul e da fusão da soul com tudo e mais alguma coisa, eu chego aqui e vou adicionar um ingrediente extra totalmente exótico aqui no meio, que é uma espécie de dream pop etérea. Eu trago a Laura Jean. Acabei de descobrir mesmo há uns dias atrás, em relação ao dia que estamos realmente a gravar, portanto este episódio vai ser lançado daqui a uns tempos, mas ainda assim é muito recente para mim neste momento. E a Laura Jean foi uma cantora, aliás, esta canção particularmente, A Funny Thing Happened, foi uma canção que o Nuno me enviou e que me recomendou, tanto que nem acho normal ele gostar assim deste estilo de música, mas fiquei surpreendida e contente por ele partilhar comigo, porque claramente vou ter de descobrir isto e enfim, ainda não descobri quase nada dela. Fiquei aqui um bocadinho presa nesta canção e andei aqui um bocadinho a procurar algo sobre ela, não é? De quem é que ela é. Australiana, portanto, mais uma vez temos a Austrália a presentear-nos com músicos incríveis. E pelos vistos, esta canção é de 2022, de um disco dela, acho que foi o último que ela lançou, que se chama Amateurs. Ela já anda a dar nas vistas há muitos anos e lá está, mais uma vez, nós passamos ao lado, não é? E acho que tem sido muito elogiada, não só pela crítica, mas também por artistas de renome com quem ela tem feito tours por todo o mundo, um pouco por todo o mundo, como por exemplo a Aldous Harding, com a Courtney Barnett, Marlon Williams. etc. Enfim, se não me engano, acho que até um dos álbuns dela de 2014 foi produzido pelo John Parrish, portanto há aqui já um percurso muito consolidado e muito respeito pelos seus pares, pela crítica, etc. Mas realmente esta canção, apesar de já ter 2 anos, não é? A Funny Thing Happened é assim refrescante, é qualquer coisa. Assim que eu começo a ver o vídeo e começo a ouvir a letra e começo a ouvir tudo, fiquei logo conquistada. Acho que é incrível. E estive a ler um bocadinho sobre o que está por trás desta canção e gostei imenso. Além desta roupagem, não é? Dream pop, muito etéreo, muito... E a própria voz dela é assim especial. Pelo que eu percebi, esta canção é uma forma abstrata de juntar alguns snapshots centrais da infância dela, entre as quais o momento em que a mãe decidiu, quando ela tinha 5 anos, decidiu experimentar teatro amador, e conseguiu efetivamente um papel, e uma das memórias que ela tem é da mãe entrar em casa a dizer I got it, I got it. E ela fala um pouco nisso, de forma mais abstrata, mas fala um pouco nisso também na letra desta canção. E a própria canção acaba por ser também uma espécie de exercício introspectivo, não é? Em relação ao papel que a mãe dela teve na vida dela, a forma como a influenciou, e também como às vezes os sonhos de pessoas como os nossos pais acabam por nos ser transmitidos, ou acabamos por herdá-los, às vezes até sem querer. Isto já para não falar dos pais que são um bocadinho... Sim, claro. Que vivem através dos filhos, acho que não é aqui o caso.
Esse é todo um outro nível, não é?
Sim, eu acho que a mãe é enfermeira, na verdade, e quem acaba por ser uma estrela, não é? Na parte mais performativa, acaba por ser ela. E gostei muito dessa forma, desse take que ela acaba por ter em relação a estas memórias de infância e em relação também à importância que a mãe dela tem. Portanto, é uma canção especial e é uma cantora que vale a pena descobrir. E tenho todo o prazer em acabar o episódio com ela, mesmo que seja assim uma coisa, um ingrediente totalmente fora. Mas acho que fecha bem o episódio. Portanto, fiquem então com a Laura Jean. Descubram-na também, se já não a conhecerem. Nós voltamos na próxima semana. Fiquem por aí, acompanhem-nos também nas plataformas e na ES Rádio, todas as semanas às 7.